no ar. Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. No próximo domingo, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. O Observatório do Terceiro Setor, durante o mês de março, vai homenagear as mulheres, abordando temas do universo feminino e recebendo convidadas que, através do seu trabalho e de suas ideias, ajudam a melhorar a sociedade. E hoje, em nosso estúdio, para começar o mês das mulheres, vamos conversar com a professora Catarina Morawska Viana, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela FAPESP e professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos. Ela é autora do livro Os Enleios da Tarrafa. Boa tarde, professora Catarina. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
Eu falei do seu livro, ele vai ser lançado, não
é? Ele vai ser lançado no dia 18 em São Carlos e no dia 20 aqui em São Paulo.
Professora, como é que a senhora vê a mulher no terceiro setor?
Bom, existe uma participação bastante ativa, né, das mulheres no terceiro setor, sobretudo movimento social e em ONGs, né, que é justamente o foco, né, do meu trabalho. Ainda que, sobretudo em agências internacionais, em geral, as mulheres não... existe uma quantidade menor de mulheres nos cargos de gerência, né? Nos altos cargos de gerência.
Ainda há um preconceito.
Eu diria que sim.
Muito bem, a nossa outra convidada é a Ângela Souza de Jesus, mediadora pedagógica do projeto Aprender Brincando, da Casa do Zezinho, entidade do Parque Santo Antônio, na zona sul da cidade de São Paulo. Boa tarde, Ângela.
Boa tarde, tudo bem?
A Casa do Zezinho, ela dá assistência a crianças e jovens com atividades de artes, educação e capacitação profissional.
É isso mesmo.
Como é que é aprender brincando?
Na verdade, eu posso dizer que eu fui, não, a gente sempre fala, nós não fomos, nós somos Zezinhos, né? O tempo inteiro somos Zezinhos, entrei na Casa do Zezinho com 11 anos de idade. E esse aprender brincando foi o que me tornou uma pedagoga, uma psicopedagoga, uma mediadora pedagógica do projeto. O que é o projeto Aprender Brincando? É um projeto que a gente atende crianças de 6 a 14 anos, tá? Onde cada sala tem a sua faixa etária e cada cor dessa pedagogia, que a gente chama de pedagogia do arco-íris, é a pedagogia das possibilidades. Então, cada espaço, cada criança entra com o seu jeito, com o seu sonho, e cada conquista alcançada, ele vai passando de sala, de espaço, e para chegar ao seu determinado sonho, a conquista na sua comunidade, a conquista do seu ideal, do que pensa.
Será que a gente consegue levar esses sonhos adulto, ainda a gente guarda um pouco da criança que existe dentro de nós?
É preciso, é preciso.
Muito bem. Todas as terças-feiras e quintas-feiras de março teremos convidadas e especialistas em diversos temas e de várias áreas. Nesta sexta-feira, 6 de março, excepcionalmente também teremos um programa, uma entrevista especial ao vivo com a deputada federal Luísa Erundina. Você, ouvinte, pode participar do nosso programa postando a sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com, Observatório 3 Setor, ou ligar para os telefones 3289-3580 ou 3284845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Sintonia Trianon AM 740.
O Observatório do Terceiro Setor está de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Secretária-Geral da ONU afirma: é hora de se tomar uma posição sobre a igualdade de gênero. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou neste sábado que chegou a hora de o mundo tomar uma posição para diminuir as diferenças, remover os obstáculos e investir em mulheres e meninas. A declaração foi feita neste sábado no encerramento da Conferência de Alto Nível sobre Empoderamento da Mulher, realizada em Santiago, no Chile. O evento foi organizado pelo governo chileno e pela ONU Mulheres. Ban disse que a comunidade internacional deve trabalhar para um mundo mais forte e um futuro melhor para todos, com direitos iguais para homens e mulheres. O chefe da ONU declarou que os Estados-membros devem acelerar os esforços para alcançar a igualdade de gênero, não no ano que vem, não amanhã, mas agora. Segundo ele, não é possível atingir os 100% do potencial do mundo, excluindo metade da população global. O discurso de Ban acontece pouco antes do Dia Internacional da Mulher, que será comemorado em 8 de março. Esse ano, ele coincide também com o 20º aniversário da adoção da Plataforma para a Ação de Pequim, considerada o mapa internacional para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. O secretário-geral disse que 2015 é um ano crucial para as pessoas e para o planeta, onde a comunidade internacional se une para decidir sobre os objetivos de desenvolvimento, clima e gênero. Segundo o chefe da ONU, é possível fazer de 2015 o ano do desenvolvimento sustentável, o ano em que será possível transformar as vidas por gerações. E para que isso aconteça, Ban afirmou que as mulheres devem estar à frente e no centro desse esforço. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, nesse mapa, como está o Brasil, professora Catarina, da igualdade?
Olha, eu acho que ele ainda, o Brasil ainda tem muito a caminhar, né, em relação à igualdade de gênero.
Você concorda, Angela?
Eu estava refletindo aqui com o que a Catarina disse, acredito que seja trabalhar mais o nosso olhar humano, né? O olhar humano, ser despertado mais esse olhar a todos nós.
Falando de necessidade de igualdade de gênero humano, dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Há motivos para se comemorar essa data, Ângela, aqui no Brasil?
Sim. Na verdade, para mim, a gente ainda estamos na busca de mulheres guerreiras, mas já temos muitas mulheres que são guerreiras, temos muitos exemplos. Eu acho que essa questão da mulher, ela vem até desde a família. Por exemplo, para mim, a minha mãe é uma grande guerreira. Isso já vem desde o berço. A gente já tem que começar já a valorizar desde o berço essa questão de ser guerreira, do querer, e a mulher tem disso.
Fazendo uma trajetória histórica, as dificuldades que a tua mãe enfrentou são as mesmas que você enfrenta? São novas?
Não, o que a mãe enfrentou, acredito que ela se sentiu um pouco mais só. Hoje a gente tem um pouco mais de recurso, tem fontes para buscar, porém ainda tem barreiras que precisa ser alcançada, mas depende do que cada um tem dentro de si e a vontade que tem dessas conquistas.
Qual é o caminho para a mulher chegar a um posto que merece aqui no Brasil, Catarina?
Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso fortalecer, né, os movimentos de mulher e os movimentos feministas. O Brasil tem um movimento forte. Ainda assim, eu acho que a gente precisa procurar canais e maneiras, né, de fortalecer essas redes e de colocar a questão da igualdade de gênero como uma prioridade, né? E isso passa, então, por esse, por exemplo, né, a iniciativa de um mapa internacional da igualdade de gênero é uma tentativa de, compor um pouco, tentar criar uma certa imagem no Brasil, né, do que isso que você me perguntou, bom, mas o que, que falta? O que, que é, a iniciativa do, de um mapa, né, de elaborar um mapa, um diagnóstico, é o primeiro passo, sobretudo para as ONGs que trabalham com isso, para o movimento, para conseguir atuar, né?
Ajudariam as mulheres a criação desse mapa a tomarem consciência da sua realidade? A criação desse mapa?
Eu não diria, eu não sei se é tomar consciência, mas eu diria que colocar isso numa pauta, como uma prioridade política.
Eu não tenho visto com frequência o movimento feminista aqui no Brasil. Né? Ele era mais atuante nas décadas de 80 e 90. Estou correto? É isso mesmo, Ângela ou Catarina? Eu não vejo agora uma atuação mais forte, é isso?
É que depende de onde você está posicionado, né?
É isso que eu ia falar. Na verdade, depende da onde você, como a Catarina, você está posicionado, do que você quer, né? As nossas conquistas. Então, depende de onde a gente está e o que a gente pensa de evolução.
Muito bem. Para posicionar bem a colocação e para ter uma resposta de vocês, estou me referindo, por exemplo, às reivindicações das mulheres da periferia, as mulheres que vivem naquele ambiente norteado pela pobreza, pelas dificuldades financeiras. Quais seriam as grandes reivindicações dessas mulheres? Que elas não têm vez nem voz, né, nos veículos de comunicação, por exemplo, né?
Tá. No meu ponto de vista, até com a gente, do nosso trabalho da Casa do Zezinho, a gente realiza uma prática que a gente tem até um grupo de mães na Casa do Zezinho. Um grupo de mães que elas realizam atividades de corte e costura, elas fazem bolsas, enfim. São valorizadas pelo que elas sabem fazer. Né? E na comunidade isso está aumentando. Então, tem muitas mães que buscam cuidar de criança. Tem muitas cuidadoras de criança na comunidade. Muitas. Salgadeiras. Então, não conseguiu uma oportunidade em tal área, eu vou buscar outra sugestão. E é isso que elas dizem muito para a gente mesmo. O importante que elas acreditam é, eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu quero dar o melhor para a minha família. E vai buscando meios. Vai buscando meios.
Mas, de fato, isso parece um esforço muito, muito local e que tem muito pouca projeção.
Sim,
né?
Sim.
Então, por exemplo, um grupo, né, com o qual eu trabalho em Olinda, chamado Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças. Eles têm um projeto com mães que tiveram seus filhos assassinados no bairro de Peixinhos. Um projeto chamado Mães da Saudade. Então, o grupo trabalha com mães que vivem um luto, e que vivem um luto privado há muito tempo, porque os filhos delas são considerados... existe uma expressão no Recife, né?
Marginalizados?
São pessoas que as pessoas consideram, cuja morte as pessoas não lamentam, vamos dizer assim, né? E essas pessoas, elas não vivem em luto público, elas vivem em luto privado. Então, a tentativa de fazer, achar maneiras, né, de fazer com que essas mães possam viver um luto público. Então, para isso, o que eles têm tentado fazer? Eles têm tentado fazer parcerias com a Universidade Federal de Pernambuco, fazer radionovelas, né, para fazer...
Sensibilizar outras parcelas da população para aquilo que está acontecendo com aquela comunidade.
E tornar, é isso, né, colocá-las e colocar as questões que elas e as demandas e as questões dessas mulheres, torná-las públicas, né, colocá-las em... É isso, eu acho que a grande dificuldade é como fazer com que essas mulheres elas se tornem centrais para uma pauta política mesmo, né.
E que não são. Neil, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
Olá, aqui é a Mônica Vilela Grady da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Mais, né, Catarina? Mulher há muito tempo já não é mais o sexo frágil, né? Ela luta em condições de igualdade. Ainda que prevaleça, sobretudo aqui no Brasil, um grande preconceito, mas a mulher hoje ocupa cargos, a nossa presidente, aí é um exemplo, né? Dilma Rousseff.
A luta é justamente essa, né? Para não ser colocada nesse lugar.
Muito bem, eu gostaria de começar falando do seu livro. No dia 20 de março, na sexta-feira, na livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, 509, às 19 horas, vai ter o lançamento dos Eleios da Tarrafa. Qual foi a sua principal preocupação com esse livro, Catarina?
Então, esse livro ele é fruto de um longo trabalho de campo que eu fiz naquilo que se chama de a cadeia de desenvolvimento, né? Então, desde os beneficiários em Recife e Olinda, os grupos, né, que trabalham com esses beneficiários, passando pela agência internacional, a sede da agência internacional em Londres, que financia esses grupos, e também os doadores primários, vamos dizer assim, né, os católicos em paróquias em Londres, né? Organização que
que eu estudei era uma organização católica, a CAFOD, que faz parte da rede Cáritas, que está ligada à Conferência dos Bispos na Inglaterra e País de Gales. Né? E a ideia era um pouco tentar pensar qual era esse mecanismo institucional que estabelece, que permite que se estabeleça, que se mantenha e, às vezes, que se desfaça uma relação de parceria. Né? Então, a tentativa foi um pouco essa, né?
E como está esse mecanismo institucional aqui no nosso país? Você conseguiu ver isso? Porque, claro, você pesquisou no Recife, mas no seu olhar para o terceiro setor em geral, como é que está essa situação?
Houve uma mudança, né? Nos últimos anos, e um pouco a etnografia, né, esse caso específico que eu pesquisei, é uma parceria de longa duração, então a ideia era tentar perceber também essas mudanças. Houve uma maior, o pessoal lá em Recife reclama que houve uma despolitização do movimento, eles eram muito ativos no movimento nacional dos meninos e meninas de rua, houve uma despolitização à medida em que foi os projetos estão cada vez mais se tornando mais técnicos, né? Foram se institucionalizando cada vez mais. Então, com a exigência dos parceiros internacionais, eles foram, quer dizer, foi havendo essa demanda, né?
De relatórios. Quais as consequências? Né? Um distanciamento dos problemas que são abordados ou eram abordados? Quais as consequências dessa despolitização?
Esses grupos que eu pesquisei especificamente, em Peixinho, Santo Amaro e no grupo Sobe e Desce, né, que é o pessoal que trabalhava com meninos e meninas de rua no centro de Olinda, eles sempre foram muito... para eles era muito precioso essa relação com as questões dos bairros, uma relação política com aquilo. Então, em relação a eles especificamente, né, eles sempre marcaram essa postura política de luta, né, tanto que a parceria internacional passou a ser era uma questão, né, não era um problema, era uma questão, né, quer dizer, havia uma questão no sentido de a gente precisa se tornar mais técnico, uhum. A gente precisa fazer relatórios de determinada forma, de determinada maneira, mas sem deixar de lado isso que a gente faz como uma luta política.
Ah, entendo. Quer dizer, ou seja, vamos nos institucionalizar, vamos criar um CNPJ, vamos se tornar uma ONG para captar recursos, mas não esquecer esta realidade para a qual nós queremos transformar.
Exatamente. Mesmo porque eles são todos de uma geração eles muito orgulhosamente, né, se chamam de educadores populares, né, era uma... que desde a década de 80 trabalham com o que na época se chamava os meninos de rua, né? E que aí o jargão passou a mudou, né? Agora não se fala mais, né?
Como é que se...
Por exemplo, na casa do Zezinho, vocês trabalham com criança, adolescente, juventude, não é isso?
Isso.
Muda um pouco essa terminologia. Mas na década de 90, a questão dos crianças e os meninos de rua era um grande tema das agências internacionais, né? Então isso era uma forma, né, de uma certa forma você de também, e por isso eles passaram a ter essas parcerias
começou na década de 80, mas continua até hoje, né? Porque a prostituição infantil é uma preocupação no Norte e Nordeste, e, aliás, é uma situação gravíssima, né?
Mas o que é interessante é notar como institucionalmente as temáticas elas vão sofrendo alterações, né? E uma organização que não se adapta a essas alterações, ela em geral ela fica de uma certa forma para trás, né?
É acompanhar o tempo, né? É acompanhar o tempo.
Aqui em São Paulo, a casa do Zezinho também tem esse tipo de problema ou é diferente?
Na verdade, a Jalag até sempre fala com a casa e com todos. A gente sempre fala de Jalag porque é a nossa idealizadora, assim. A gente adota esse pensamento dela e vamos que vamos, né? E a gente sempre fala que a gente está agora na era do século XXI. é acompanhar, e os nossos jovens da Casa do Zezinho tá acompanhando isso, é a internet, são os fatos do cotidiano, vamos lá, vamos refletir em cima do que está acontecendo, que ação tomaríamos, é ser um Zezinho mais crítico, é ampliar esse olhar, é ampliar esse vocabulário desse Zezinho, porque o mundo está aí. Né? Então...
Você sentiu a mudança na comunidade, do público que vocês atendem, por exemplo, em relação à tomada de consciência da sua realidade?
Isso é um crescimento, e a gente entende isso como... É como se fosse um passo de cada vez e a gente fica super feliz com o resultado, né? O trabalho da Casa do Zezinho hoje é de impactar essa comunidade, né? Então, um dos maiores impactos é esses Zezinhos que entram dentro da organização e saem formados. Porque, por exemplo, eu cheguei, minha mãe era faxineira, né? Eu tinha 11 anos de idade, mãe veio da Bahia, separada do marido, tipo assim... E minha mãe ouviu uma das patroas dela assim, sua filha quer se formar? Imagina, filha de faxineira, assim, não tem futuro.
Aliás, você é um exemplo bonito de como funciona o projeto social, os projetos sociais da Casa do Zezinho. Você chegou lá com 11 anos.
Cheguei com 11 anos, nunca imaginei.
Atuou como educadora, né? E hoje é mediadora psicológica. Você é formada em pedagogia e pós-psicopedagogia.
Fiz a psicopedagogia pensando nos meus Zezinhos.
Que
porque eu nem imaginava imagina, a Chadag como a nossa guerreira e enfrentar os medos, porque isso é enfrentar. Imagina que eu imaginava que ia dar...
História bonita, né, Catarina da Ângela?
Eu acho que também mostra essa mudança dos tempos, né, porque... Uhum. O pessoal do Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças, do Galpão de Meninos e Meninas de Santo Amaro, lá em Recife, Olinda, eles também, a geração, né, que agora tem 30 anos, eles também tiveram uma trajetória em que passou a ser muito importante essa profissionalização. Né?
Muito.
Quando os pais ou os, né, eles atuavam como educadores populares de base mesmo, isso era algo do qual eles tinham muito orgulho, mas é isso, houve essa mudança, sim, né, uma crescente profissionalização, né?
Isso é muito importante e bacana, que esse orgulho que você demonstra.
Somos...
Olha, já começamos a participação dos ouvintes. A Cláudia Maria Souza, lá do Jardim Helena, ela pergunta: Ângela, você acha que sua vida seria diferente se você não participasse da Casa do Zezinho quando criança? A Casa do Zezinho influenciou a sua vida?
Influenciei muito. Como eu disse, minha mãe veio da Bahia, lá chegou assustadérrima aqui em São Paulo, buscando uma oportunidade, e passou... E a Casa do Zezinho, naquela época, minha mãe me mandava realmente para eu ter o almoço e o lanche da tarde. Era para garantir. Porque ela falava: filha, vai para a Casa do Zezinho, que lá tem o almoço e você lancha. Que aí a mãe só se preocupa com a janta.
Ai.
Entendeu? Então, isso foi crescendo. Minha mãe é super. Minha mãe tem a Casa do Zezinho assim no coração, como é minha família toda. Meus irmãos participam do projeto e eu vou levando... Essa questão do projeto é onde eu passo. E tem a Casa do Zezinho hoje, 80% dos funcionários são... A gente não fala que são ex-Zezinho. Quem é Zezinho uma vez, sempre é Zezinho.
Sempre é Zezinho. Você vê, Catarina, apesar da concentração de renda, ainda a oportunidade, a brecha para a mobilidade social, né? Você vê, a Ângela chegou lá com 11 anos e hoje é uma profissional graduada, né?
E isso, assim, claro que se a gente faz uma análise assim mais macro, é claro que isso são muitos elementos, né? Quer dizer, são políticas sociais que foram realizadas nos últimos anos, né? Uhum. Além, é claro, por exemplo, de iniciativas, né, específicas, como é o caso da Casa do Zezinho. E também acho que a trajetória de vida, né, da sua família, da sua mãe.
Quando você começou a trabalhar o teu livro lá no Recife, lá em Peixinhos, né? É Peixinhos?
Peixinhos, Santo Amaro também.
Peixinhos, isso. Santo Amaro. No decorrer do tempo, você viu a possibilidade também de ocorrer exemplos como ocorreu com a Ângela?
Ah, sim, eu conheci muitas pessoas e, na verdade, elas são as pessoas que mais me inspiraram, né? Pessoas com quem eu aprendi muito. É engraçado essa coisa da academia, porque existe essa ideia de que a academia, né, ela dá conhecimento para as pessoas, mas eu sinto, pelo menos no meu caso, que passei tanto tempo e aprendi tanto com todo mundo, né, que eu conheci nos projetos, eu sinto que eles me ensinaram, assim, eles são os meus, eu falo para eles sempre que eles são meus heróis, né, que eles me ensinaram muita coisa mesmo, e para mim são profundamente inspiradores.
Mas, e para as garotas da periferia que sonham, né, com uma oportunidade de estudar, você é uma inspiração, né, gente?
Só complementando, Catarina, é o despertar, né? Eu fui despertada. Tem esse lado, né? Do adulto despertar, é o que a gente fala na outra pedagogia dos cinco sentidos. É alguém te ouvir, é alguém te ver, é alguém te sentir, te entender, tentar pelo menos te entender, né? E te despertar para o mundo. Então, eu fui despertada. Algo que estava adormecido em mim...
Que bom. O Cícero Duarte Itapevi, muito obrigado pela sua participação, Cícero. Na verdade, ele não faz uma pergunta, ele sugere dois temas para o debate aqui no programa. A verdade dos fatos e você me ajuda a realizar. A Casa do Zezinho ajuda a realizar.
Ajuda a realizar.
Aí queria dar uma opinião. A mulher já evoluiu, já existe a igualdade de gênero, segundo a opinião do Cícero Duarte. Muito obrigado, viu, Cícero. A Cíntia Carvalho, da Vila Medeiros, para a autora do livro, o que é mais... Para você, Catarina, o que é mais difícil? Trabalhar a mesma... Ah, sim, desculpe, agora entendi, produção. O que é mais difícil? Trabalhar a miséria ou a prostituição infantil? Ou os dois?
O que é mais difícil?
É, trabalhar. Eu lembro que me influenciou, eu conversava fora aqui do ar, com a Ana Catarina chegou, e a introdução do livro dela assim, é singela, porque é muito emocionante. Ela cita a chegada dela com três crianças, Ângela e ouvintes. Ela converte um menininho, um rapaz cheirando cola, e com mais duas adolescentes também cheirando cola. Aí eles pararam e começaram a conversar. Bom, o resultado disso, resumindo para que vocês comprem o livro, ela foi convidada pelas duas adolescentes, que eram um casal, para conhecer a favela, o barraco, quando elas moravam numa favela. E lá, a única decoração que tinha lá, que, além de um colchão que elas dormiam, ela ganhou de presente, a única decoração que era um mapa. E aí, é difícil, como você, também isso serviu de inspiração, né, Catarina?
Claro,
óbvio, né?
Claro. E essa ideia do mapa, né, de como a gente, quer dizer, a pergunta de, é mais difícil combater prostituição infantil ou miséria? E, em termos, se a gente pensar como um técnico de uma agência internacional, por exemplo, a miséria é um problema amplo demais. Né, para ser resolvido um projeto. Né? Então, pensando, né, como os técnicos pensariam, prostituição infantil, especificamente um recorte específico, em algum lugar específico, quer dizer, para isso precisa de um mapa, né? Você precisa fazer o diagnóstico para poder atuar especificamente. Então, os dois, claro, né, prostituição infantil e miséria são dois problemas...
Ligados, né? Estão relacionados.
Certamente.
A prostituição infantil, a origem dela é que as crianças são de baixa renda, vieram da miséria e não tem outra alternativa a não ser se prostituir.
Sim, mas em termos, é isso, né? Então, um pouco, o meu livro, ele investiga as ONGs que trabalham com projetos sociais. Então, a partir do ponto de uma ONG, o mais importante é conseguir construir um projeto que seja exequível, né? Que você consiga executar, que seja realista, que seja... Então, você... Então, nesse sentido, construir um projeto contra a prostituição infantil, ele tem muito mais chances até de conseguir financiamento internacional do que contra a miséria, que é um problema muito amplo.
Que faz, que é um problema do país, né? A miséria. A má distribuição de renda, a desigualdade, né, que existe. Muito bem. O João Barroso, lá da Vila Nova Cachoeirinha. Olha aí, para você, Ângela. Oh. A Casa do Zezinho tem algum critério para a escolha das crianças atendidas? Ela atende qualquer bairro?
Não, a gente... Certo que agora ampliamos já o repertório de bairros. Graças a Deus, a casa foi sendo reconhecida.
Santo Antônio
é
zona sul da cidade de São Paulo.
Nós atuamos no Parque Santo Antônio. Então, os bairros da Redondeza, Parque Santana, Jardim Ângela, Parque Maria Helena, os famosos Triângulo da Morte, né, antigamente.
Melhorou bastante ali.
Melhorou, graças a Deus, graças a Deus. Ainda a gente tem, né, lógico, para chegar no ideal, ainda tem um caminho, porém melhoramos bastante. Então a gente atua com esses bairros, as crianças desses bairros, porém a gente tem crianças já de bairro um pouco mais distante, que a mãe aperta, traz a criança, temos alguns parceiros que adotam a condução desses Zezinhos, e isso vai sendo ampliado cada vez mais.
Muito bem, a Casa Zezinho enfrenta alguma dificuldade para trabalhar nessas comunidades?
Já enfrentamos.
Onde a violência é muito grande.
Já enfrentamos, hoje melhorou muito, a casa tem essa, o pessoal da nossa comunidade consegue reconhecer o nosso trabalho e está junto com a gente. A gente tem um projeto de família, então nossos educadores vão até a casa, faz uma intervenção com a família, está com dificuldade da família subir a casa do Zezinho, o educador vai lá, tem essa troca com a família, porque a gente, sem ter a família junto, não tem trabalho com o Zezinho, né? Então é uma ponte, casa do Zezinho, família, comunidade, e é um círculo, um ligando ao outro.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com esse papo interessante com as nossas duas convidadas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Tendence Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Mas Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte.
Está de volta ao Observatório do Terceiro Setor hoje com Catarina Morawska Viana, antropóloga, e Ângela Souza de Jesus, mediadora pedagógica do projeto Aprender Brincando, lá da casa do Zezinho. Deixa eu ver, chegou mais uma pergunta de ouvinte, mas no intervalo aqui a gente conversava. Foi. E a Catarina ia fazer uma pergunta para a Ângela. Eu falei, espera, Catarina, faça agora, é, para a gente compartilhar sua pergunta com os ouvintes.
Pois é, Ângela, eu queria saber se, que você disse que está desde os 11 anos no, na casa do Zezinho, né?
Sim.
Então você acompanhou toda a história institucional, vamos dizer assim, né? Da casa. E, então você notou, assim, que tipo de mudança ao longo dos anos você percebeu em termos institucionais, em termos de, das ações?
A primeira foi o valor que a casa foi ganhando. Como eu estava dizendo, a questão...
Não precisa assustar, Ângela. Isso aqui é a participação do ouvinte pelo telefone.
Legal,
a gente
tá
vai
bom.
Entrar alguém já já.
E como eu estava falando, um dos melhores fatos que a casa... que a nossa pedagogia, ela tem um valor, é a questão dos Zezinhos, a formação desses Zezinhos. Né? Então, a casa começou com projetos menores... E os parceiros privados, foram acreditando nesse trabalho. Então, essa questão da parceria, de, então eu vou ajudar aqui, porque eu acredito que esse trabalho da casa tem valor, e de pouquinho isso foi fazendo a casa crescer. Então, a gente hoje atende crianças, atendemos jovens, atendemos adultos, a gente tem o Se Cuida, que atende a comunidade, que tem...
A verba do Estado?
Não.
Não.
Temos uma só pequena colaboração que dá para N projetos, restantes são parcerias privadas.
Muito bem, vamos com a participação ao vivo dos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, aqui é a Mariane Alves do Butantã.
Mariane Alves? Ô, Mariane Alves, tudo bem com você?
Tudo sim.
Muito bem, qual é a sua pergunta para nossas duas convidadas?
Bom, a minha pergunta para a Catarina, eu gostaria de saber, de acordo com a pesquisa que ela fez no Nordeste, qual seria o fator que ela aponta como o mais importante para levar à miséria? É a questão da falta de controle da natalidade? É a falta de oportunidade de emprego qualificado lá? Assim, o que seria o mais importante? E também eu gostaria que ela falasse a opinião dela sobre o Bolsa Família. Assim, ele ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, o que ela pensa do Bolsa Família?
Olha só que pergunta interessante, hein, Catarina?
Obrigada, Mariane.
Muito bem.
A minha pesquisa, assim, um pouco, enfim, muito longa a minha pesquisa, não vou me estender demais, né? Mas eu sou antropóloga e eu fiz um trabalho de campo com os grupos, né, que lá em Recife e Olinda, e... Então, a minha pesquisa não foi exatamente verificar quais eram os fatores, né, que causavam miséria. Então, não era exatamente o que eu fazia. O que eu fazia era olhar para como os grupos diagnosticavam isso, né? Percebe, né? Então, tem uma... os grupos, eles diagnosticavam que um dos maiores problemas era a dificuldade de entrada no mercado formal, né? Então, a gente está falando de populações que vivem em bairros que são absolutamente estigmatizados, né? E tem muita dificuldade em conseguir emprego. Então, esse era o principal elemento que eles diagnosticavam, né? Então, é isso, um pouco a natureza do meu trabalho, ela é um pouco... esse não era exatamente o meu foco de pesquisa. Eu verificar isso, né? Mas olhar como essas organizações, como esses grupos diagnosticavam esses problemas, né? Em relação à Bolsa Família, bom, a Mariane pediu minha opinião pessoal, né? Ah. Existem muitos estudos que comprovam que o Bolsa Família ele foi muito importante, sobretudo para a camada mais, né, necessitada, né? E claro que existe muito, muito debate sobre as consequências disso, né? Então, a consequência é que o foco é o consumo e não investir na produção, né? Investir em consumo, quer dizer, a gente faz com que então a gente transforma essas famílias em famílias consumidoras. Enfim, existem muitos debates, mas eu acho que é um pouco um consenso entre pesquisadores e pessoas que fazem essas
pesquisas. Consumidoras não cidadãs, por exemplo.
É, quer dizer, existe esse debate, mas eu acho que essa pergunta se o Bolsa Família ajudou ou não, existe um consenso entre pesquisadores que trabalham com Bolsa Família de que, e são estatísticas, enfim, claro que o governo usa isso para promover o programa, né? Mas é um fato de que houve uma diminuição da miséria. Né?
Muito bem, sua opinião, Angela?
Sobre eu sou da opinião da Catarina, da diminuição. Podemos dizer, o Bolsa Família vai salvar, vai melhorar tudo, vai acomodar. Que tem gente que tem as opiniões, com Bolsa Família o pai fica cada vez mais, se acomoda. Eu acredito que seja uma oportunidade, uma possibilidade, é um reforço da renda daquela família. E aí é como a Catarina disse, depende do que cada um, o olhar de cada um.
Estamos aguardando uma segunda e a terceira fase do Bolsa Família para transformar essas pessoas em cidadãs, né? Mariane Alves, lá do Butantã, mais alguma coisa?
Não, era só isso mesmo.
Muito obrigado pela sua participação, um abraço a você, viu?
Um abraço.
Muito bem, essa foi a participação ao vivo dos ouvintes, mas chegaram mais perguntas aqui. Olha só, tem essa para você aqui, Catarina. A Maria Isabel, da Climação, o final do telefone é 3777, de vez em quando eu falo, não é necessário, mas... A Catarina, como antropóloga, como é que você vê a miséria? Como cultural, de uma região para outra, de um estado para outro, a miséria é diferente? Ou a miséria é sempre igual, independentemente da cultura?
Não, eu diria que a miséria certamente não é igual, né? Dependendo da cultura, acho que... Não, quer dizer, vamos de novo. A miséria... É que eu acho que... Desculpa, Maria Isabel, é uma pergunta muito difícil essa, né? Veja, se você, por exemplo, estuda a miséria, né? Em algum lugar como o norte de Moçambique, ou em algum lugar como... o Nordeste do Brasil, né, e aí por diante, as pessoas que, em geral, fazem esses estudos, eu só quero lembrar isso, né, que esse não é exatamente a minha área de especialidade.
E o foco do teu livro.
Mas quando a gente olha para as pessoas que... ou são especialistas nisso, ou estão, né? Ou fazem parte de alguma agência internacional e que fazem do combate à miséria a sua vida, né? O seu cotidiano, todos os dias eles vão lá e existe uma... não só em agências internacionais, mas também em lugares como, eu acho que, a casa do Zezinho, né? Ângela, não sei se vocês... Não, como vocês lidam com essa coisa da miséria, se isso é uma questão que aparece no projeto de você.
A miséria... a gente tem miséria de sentimento, miséria material, miséria de pensamento, miséria de humanidade, sabe? Isso não é um dos maiores fatores, não.
A miséria, por exemplo, lá onde você começou a construir o teu livro, que era no bairro de Peixinhos e Santo Amaro, na periferia do Recife. A miséria de lá é diferente da miséria... aqui da periferia de São Paulo?
Então,
a pergunta dela é...
Mas eu acabei não respondendo, né? A miséria, ela é a porta de entrada para um grande aparato internacional, de combate à pobreza, né? Então, de novo, né? Eu acho que, assim, a Maria Isabel tem... Ela apontou uma coisa importante, a miséria no Recife, não vai ser igual no norte de Moçambique, por exemplo. Não vai ser. É claro que fatores culturais, na hora de se analisar, as pessoas que analisam isso, elas vão analisar fatores culturais, fatores econômicos, né? Fatores históricos, elas vão analisar tudo isso. Então, certamente, assim, ela tem razão em dizer que não vai ser a mesma coisa, né? O diagnóstico a ser feito não vai ser igual.
Ah, continuando com você, Catarina, Maria Macharaçu, assim, só que é com K, Maria Catarina Fonseca, do Jardim Europa. Catarina, quem está ajudando mais no combate à miséria, o terceiro setor ou o governo? Segundo, pelo que você, sua experiência de campo aí nas pesquisas que você tem feito.
O meu foco foi esse aparato institucional das ONGs, né? Quando a gente olha, se a gente fizesse a mesma pesquisa que eu fiz, só que por canais institucionais do governo, a gente perceberia que os canais institucionais são enormes também. Existem muitas instituições voltadas para o combate à miséria, ou aquilo que está na agenda temática, né? Combate à miséria, então, quando a gente pensa, por exemplo, todo o sistema educacional, né? Então, a educação, a saúde, assim por diante. É difícil fazer essa comparação, porque se a gente pensar em termos das instituições, eu não tenho os dados, né, para comparar, para dizer qual é esse aparato institucional maior. Mas eu diria que são as iniciativas, quando a gente olha para iniciativas particulares, tanto do governo quanto da sociedade civil, são iniciativas que, quando a gente vai seguindo essas iniciativas, elas às vezes podem chegar no Banco Mundial, né? Elas chegam, entende? É um aparato institucional que é enorme e que a gente só consegue perceber, né, a dimensão dele quando a gente vai seguindo esses canais institucionais. Então, a resposta, né, a Maria Catarina, eu não tenho os dados, eu não sei te dizer qual é o maior aparato institucional, eu não tenho esses dados.
Muito bem. O Le Monde Diplomatique Brasil é parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. E nós sugerimos que você leia assim no Le Monde Diplomatique Brasil. Ele pode ser encontrado nas principais bancas do país. Muito bem. Acho que fechando aqui a participação dos nossos ouvintes, que escreveram para cá, ligaram aqui para o nosso programa, o Flávio Martins, do Jabaquara. Ângela, como mediadora, qual é a situação que mais te surpreendeu no teu trabalho? Você estava contando uma historinha aqui no intervalo de coisa que eu quero que você fale antes de acabar o programa. Mas o que te mais surpreendeu?
Olha, como mediadora, que lidar com adultos, você se surpreende todos os dias, né? A cabeça do adulto é um pouco mais complicado. Mas eu posso dizer, como educadora, que mais me surpreendeu foi um pequeno que tinha já um tempo, tinha uns 3 dias que ele não tomava banho, e eu levei ele para tomar banho e ele começou a se coçar. Não precisa ficar se coçando. Aí ele falou, não, tia, tem alguma coisa acontecendo comigo. O ato de cair a água do chuveiro fez ele se coçar. E ele, não, tia, acho porque deve ser a água, né, que coça, né? E aí, tipo, eu fui conversar com ele, o ato da água cair, né? Tem um tempo que você não tomou um banho, então... Mas vai passar. E isso foi o que mais... Até por ser Zezinho, acreditava que a minha vida, acho que não me surpreendia, nada me surpreendia mais, mas isso foi o mais que me surpreendeu. Ele 3 dias sem tomar banho, ele foi tomar banho e ele começou a se coçar com o estranhamento da água. Isso foi uma das coisas que me despertou mais ainda para eu querer... atuar como educadora eterna no social.
Muito bem. E você, Catarina, além daquela história que você colocou na introdução do livro, que história, que situação te mais surpreendeu naquele contato com aquelas crianças e adolescentes que cheiravam cola lá no Peixinhos em Santo Amaro, na periferia do Recife?
Olha... Minha pesquisa, foram muitos os momentos que que eu fui arrebatada, vamos dizer assim, pelas histórias das pessoas, né? Teve um momento que foi, que eu disse que eu fiz o campo ao longo dessa cadeia, né, desse canal institucional. E houve um momento em que eu estava em Londres e que a organização estava sendo visitada por uma pessoa do movimento Sem Teto aqui em São Paulo. E ela estava fazendo um discurso para uma plateia de doadores, né? Uma paróquia. E naquele momento, ela chamou o grito de guerra deles aqui, né, no Movimento Sem Teto. E aí, ver todas aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que não falam português, imitando o som do grito de guerra em português, né? Quem não luta tá morto, né? Isso ela gritava, isso, quem não luta tá morto. E aquelas pessoas gritando, quem não luta tá morto, e tão abertas, né? E tão para luta num lugar tão distante, né? Tão solidárias com isso, eu achei que num momento muito emocionante, né? De perceber que isso que a gente pensa como algo um pouco, esses canais institucionais, eles também incitam, né? Esse tipo de parceria, né? Esse tipo de iniciativa, de estar em solidariedade com lutas estão muito distantes. Achei esse momento muito emocionante ver aquilo.
Lembrando que essa pesquisa que a Catarina se referiu resultou no livro Os Eleios da Tarrafa, que deve ser lançado no dia 20 de março, na próxima sexta-feira, né, da semana que vem, na Livraria Martins Fontes Paulista, na Avenida Paulista 509, às 19 horas. O seu ouvinte está convidado. Olha, tem uma pergunta que a produção fez e eu achei muito interessante, eu queria fechar o programa com ela. A maneira como a mídia e as redes sociais tratam os temas do sexo feminino em pleno século XXI também é assustadora. Vocês concordam?
Sim.
Dois minutos num post numa rede social são suficientes para ver expressada a misoginia, o ódio e o preconceito à mulher. Só para citar um exemplo, na semana do carnaval, um destaque grávida de escola de samba foi alvo dos comentários mais ofensivos. Jovens rapazes questionavam nas redes até o direito garantido por lei de uma gestante ter assento no transporte público. A pergunta final para nossas duas convidadas: o que está acontecendo com a nossa sociedade? Ângela.
Falta de olhar humano. Eu gosto de bater na tecla.
Catarina.
Não sei se a pergunta é o que está acontecendo ou o que parece que marca, né, a nossa sociedade, que é, como vocês mesmos disseram, a produção disse aí, a misoginia, uma misoginia profunda. É algo assim que eu acho, claro, pessoalmente, como pesquisadora, né, eu pesquiso ONGs, pesquiso organizações, burocracia, mas como...
Esse tema não deixa você indignada como mulher?
Não, profundamente. Eu acho que isso é uma das, pelo menos para mim, como pessoa, né? Uma das grandes lutas, das minhas grandes lutas pessoais. E eu acho que a gente ainda tem, assim, um caminho muito longo a andar, e eu não sei se, pelo menos não no meu, na minha, não em vida, não sei se em vida vou conseguir ver. Meu pessimismo, né?
Isso tá,
a Ângela é tão otimista.
No teu horizonte, essa utopia está no teu horizonte?
Então, é isso, exatamente. Acho que é isso, né, Jean? Ela precisa ser uma utopia presente no meu cotidiano.
É uma prática, né? Para que a gente mude a realidade. Olha, foi um grande prazer ter vocês aqui. Eu quero as suas conclusões finais. Começando com você, Ângela. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você. Foi um momento prazeroso aqui no Observatório do Terceiro Setor identificar uma personagem como você, batalhadora, que foi assistida na casa e agora é uma profissional.
Eu fico muito feliz por estar aqui em nome da Casa do Zezinho, em nome dos Zezinhos. Agradeço o convite e todos da casa nós agradecemos, e poder levar cada vez mais a nossa pedagogia.
Mande informações pra gente que a gente vai ter o prazer de divulgar
com
o
certeza,
trabalho de vocês.
Com certeza.
Muito bem, Os Eleios da Tarrafa. Para-se por aí, suas conclusões finais a respeito do livro, suas aspirações,
pois é,
das suas utopias.
É que esse título parece tão absurdo, né? O que é isso? A Tarrafa é uma rede, é o projeto, é o nome da rede, né? E é isso, é uma relação transnacional entre ONGs. Mas enfim, eu na verdade estou bastante feliz e Fico muito feliz de poder estar aqui e participar. Acho que isso é esse aqui é um programa bastante importante, né? De dar justamente visibilidade tanto a projetos, né, em curso, como a Casa do Zezinho, e a pessoas como a Ângela, né, que são de fato admiráveis, e quanto a discussões, né, como a do a que está aqui tentativamente
vencedor, né?
Então eu agradeço muito.
Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Quero agradecer a presença de Catarina Moravska Viana, antropóloga, e Ângela Souza de Jesus, mediadora pedagógica do projeto Aprender Brincando, da Casa do Zezinho. E agradeço também a participação dos ouvintes, que foram vários, ligaram e mandaram perguntas às nossas convidadas. Os trabalhos técnicos do competente Neudo Neri. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso portal observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na quinta-feira com mais um programa especial do Mês da Mulher, homenageando as mulheres que trabalham pela construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. E na sexta-feira, 6 de março, às 2 da tarde, um programa especial com a deputada federal Luísa Erundina. Boa tarde.
Mas que mentira absurda.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.